noite, ouvintes internautas espalhados pelo mundo, pelo universo, pelo Brasil, por Brasília. Seja bem-vindo você que está mais uma vez aqui ao vivo curtindo o podcast É Papo Firme na Rádio Federal, a melhor rádio web do Brasil. Boa noite, meu amigo Idovan. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho amigo. Como é que você está, Idovan? Mais uma quinta-feira aqui em Brasília, Águas Claras.
Meu amigo Luciano Lima, verdade, bem-vindo, bem-vindo a mais um podcast É Papo Firme?
Bem-vindo, é uma delícia estar aqui sempre, viu, Dovan? Quinta-feira que vem também já está marcado o programa, na outra já tem outro.
Olha só! É,
já agendei um mês inteiro, já empolgadíssimo, mês inteiro já está ocupado, né? E estamos fechando já a agenda de maio, viu? Rapaz, tá aqui a coisa.
Gostei de ver.
Importante, meu irmão. Papo Firme bombado. Vambora, Idovan. Partiu. Galera, conte. Ó, Idovan, conta pra galera que muita gente acha que o programa tá só no YouTube. Onde mais a galera pode ouvir o podcast É Papo Firme? Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Vambora.
Lulima, a gente tá ao vivo.
Aliás, nosso... mostra você primeiro aqui, cara.
Velho. Claro, tem Idovan.
Ué. Como é que você tá falando e as pessoas não estão te vendo? Olha lá, esse roxinho de vascaíno, bonitinho. Vambora, meu irmão, olha lá. Já estamos até com os nossos convidados, já está mostrando os nossos convidados aqui.
Estamos ao vivo também no Facebook, além do podcast estar sendo transmitido pelo YouTube. Então, se você estiver aí no YouTube, não deixa de curtir, de se inscrever no canal, dá aquele joinha no vídeo também, que ajuda muito a gente aqui. Também pelo site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, portalfederal.com.br. E também pelo aplicativo da Rádio Federal, que você encontra para iOS, para Android. Pode curtir à vontade.
À vontade. Toda quinta-feira você tem esse compromisso com a gente aqui de 8 às 9 da noite. Já viu que já foi mostrado até os nossos convidados aí, né, Eduardo?
Estão aí.
Tá aí, ó. É, olha só que beleza. Alê Chianelli. Jornalista, influenciadora digital. Rapaz, esteve há pouco tempo atrás lá cobrindo a guerra. É Israel e Hamas.
Meu Deus.
É, rapaz. Brasiliense. Jornalista de mão cheia. Seja bem-vinda, querida.
Obrigada, Luciano.
Prazer.
Boa noite.
Boa noite. Eu sei que hoje o dia foi punk pra você. Boa noite.
Não,
foi punk, correria.
Você sabe, você falando aí, uh-huh. Eu prefiro falar que eu sou jornalista e comentarista. Eu não sou influenciadora.
Não, mas você é, cara. Uma mas pessoa não... que tem 300... são 300 mil pessoas seguindo ela só no Instagram.
Nossa.
Como não influencia? É influenciadora de mão cheia e de qualidade primorosa, viu? Precisa seguir essa mulher lá nas redes sociais.
Obrigada.
Tem várias páginas, né? Tem página de fã, tem a página dela oficial, que é a Lei Chianelli. Tem muita página. Depois a gente dá o serviço. Depois o Dovão vai publicar e dá o serviço completo.
Obrigada,
Lu. Estamos recebendo aqui, Dovão, o xerifão. Xerifão da CPMI do INSS.
Tô sabendo.
É, senador Isalci Lucas. O bicho pegou lá, né, senador?
Pegou muito, cara. A luta.
É a luta, né, senador? Deixa. Prazer ter o senhor mais uma vez aqui no podcast É Papo Firme.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ainda mais aqui ao lado da Ale, né?
Ah, Ale é craque, aí é craque. É, tava na correria hoje, né? Vocês dois, né?
Uhum.
Semana decisiva, né? Pro pleito de dois.
É, pro pleito. Ale se filiou agora, né?
Filiou.
No novo.
Ser
candidata distrital.
Federal.
Vai ser federal. Federal.
Federal, bacana. Legal,
bacana.
Eu fui federal três vezes.
Né?
É.
A minha pauta.
Qual que é a tua pauta principal?
Eu falo sobre a política brasileira, eu falo sobre mundo, eu cubro tudo, sabe? Bacana. Mas é o foco agora
nacional,
no Brasil.
Né? Matéria nacional.
O foco agora é o absurdo que está acontecendo aqui no Brasil, né?
Mas vamos falar sobre tudo isso aí.
Escárnio, né?
É, vamos falar sobre CPMI do INSS, Banco Master, vamos dar um apanhado. Aqui é o seguinte, tem de sal e tem de doce. Vamos falar de Brasília e do Brasil e também um pouquinho isso. Do que está acontecendo lá fora. Vamos dar uma apanhada, vamos dar uma mexida nesse caldeirão aí. Dovan, hoje, bota aquele card que eu pedi para você botar, que hoje, 2 de abril, eu não posso deixar de falar, cara, é dia mundial de conscientização do autismo, né? É um dia de reforçar, meu amigo Idovan, a importância do respeito, da empatia e da inclusão. O autismo faz parte da diversidade humana e cada pessoa no espectro tem sua própria forma de sentir, aprender e de expressar, meu irmão. Que possamos construir todos os dias um mundo mais inclusivo, onde as diferenças sejam sempre valorizadas e celebradas. Hoje é dia mundial de conscientização do autismo E eu queria mandar um grande abraço, sabe pra quem, Duvan? Você não vai se surpreender agora, cara. Diga. Você sabe quem se descobriu autista?
Quem?
O músico brasiliense Cacá Silva.
O Cacá?
É.
Não acredito.
Diagnóstico fechado, né? E ele hoje, né, expressou nas redes sociais todo o sentimento dele por essa descoberta. O Cacá, que é um dos grandes músicos de Brasília, é o dono da banda Imagem. Eu conheço o Cacá quando a gente tinha banda de rock juntos, nos anos 80. Eu era de uma banda chamada Mahatma e ele era da banda Imagem Obscura. Uma banda que fez muito sucesso no Brasil nos anos 80. E o Imagem tá até, a banda Imagem tá até hoje aí fazendo sucesso. Então é essa data muito importante pra gente celebrar, né? Celebrar a diversidade, né? O respeito, né, Ale?
O respeito.
Isso é muito importante, muito, né, senador?
É, essa pauta a gente tem debatido muito no Congresso, né? Isso. E melhorando as condições, porque o grande problema hoje do autismo é a falta de diagnóstico precoce. Né? Realmente tinha dificuldade danada.
Verdade.
Para diagnosticar. Isso é muito ruim, porque você precisa, quanto mais cedo, né, você diagnosticar, melhor para fazer o tratamento.
É verdade.
E você tem vários tipos. Hoje, quase 20% da população tem autista, é autista, né? É. Evidente que tem o severo, tem o mais.
É o nível 1, 2 e 3, né?
Mas, agora, essa semana mesmo, até recebi um pedido aqui, foi antes de ontem. Aqui de Águas Claras, alguém me ligou e disse assim: olha, cara, eu vou levar meu filho para o hospital. Com esse engarrafamento eu não consigo. Ele fica todo agitado, né, dentro do carro e tal. Como é que você podia fazer uma lei para que se usasse também a faixa, né? Para que os autistas, os pais dos autistas, pudessem usar a faixa. Olha, eu pensei, vou mandar para a consultoria. Evidente que tem que ter a questão da identificação, né? Como é que as pessoas vão identificar se é ou se não é.
Verdade.
Então a gente precisa ter. Mas merece realmente uma atenção especial, né?
Verdade, verdade. Isso é importante, super importante. Esse debate tem que estar sempre em voga, seja no Congresso Nacional, com a sociedade civil, né, Ali? Isso é muito importante. Mas eu queria lembrar também de um evento que aconteceu no domingo, nós participamos, no dia 29, né? Domingo agora, que foi aquela manifestação que pede justiça por Rodrigo Castanheira, né? O senhor teve no Ministério Público com os familiares, né? Eles tiveram uma reunião. É, no mesmo dia, ontem, às 4 horas da tarde, lá no Ministério Público. E a única coisa que a gente pede, e eu quero mandar um grande abraço para a família, principalmente para os pais, né, o Ricardo Castanheira e a Rejane, para que continuem lutando, né? A gente precisa realmente fazer algumas observações, cobrar algumas respostas da justiça, porque não pode haver, para um caso desse, dois pesos e duas medidas, né? No caso de Sobradinho, daquele que o jovem também foi agredido e morto, a pessoa que filmou foi presa. Por que no caso do Rodrigo Castanheira não foi preso? Né, senador?
São essas, é verdade.
As respostas que
precisam ser. Nós estivemos lá com o procurador-geral, né? Ele explicou bem, o Ricardo, a esposa dele, a Rejane, né? Explicou todos os detalhes, mas olha, é difícil, cara. O ser humano é complicado, porque. Mudou o delegado, mudou o promotor, começa aí, passa para outro, aí o outro já pensa diferente.
Estranho essas mudanças assim.
E confuso. Né? É. Eu disse isso para o procurador, que eu estava lá, inclusive, nessa preocupação de que em Brasília tem muita autoridade, né? Então, realmente, a gente não pode aceitar que, em função de parentesco, de amizade com o judiciário, as coisas não tenham
um caminho,
reflexo no termo de justiça. Né? Nós queremos justiça, independente da classe social, né? Poxa, acho que não dá para você tratar de forma diferente em função disso. Então, essa grande revolta que eu senti dos pais, né?
Senador, deixa eu aproveitar esse gancho de fazer uma pergunta. Posso aqui?
Claro, vontade.
A respeito disso, a gente tem visto menor cometendo crime totalmente, assim, à vontade. E essa lei, eu acho que passou da hora de mudar, sabe, a maioridade penal. O que o senhor acha? Já está sendo discutido?
Tem vários projetos lá tramitando, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Já passou da hora de votar, realmente. O que se discute agora é se é 16 ou se baixa para 14, porque 14 anos também as pessoas já têm hoje noção, né? Eu mesmo comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eles usam, né, como defesa, né, colocar a culpa no menor. Coloca sempre o menor no crime para poder culpar. E são
crimes
culpar,
bárbaros.
Né? Bárbaros, é.
Uma pessoa que tem capacidade de cometer esses crimes, ela já tem noção, ela sabe o que ela está fazendo.
É. Com certeza.
A crueldade, né?
Esse é um debate que já está no
Congresso. A esquerda, você sabe que a esquerda não gosta disso, né?
É um tema que eles não gostam.
Eles protegem eles protegem os bandidos, eles protegem tudo. Isso dificulta também, né,
o trâmite, né?
É, o trâmite, porque sempre tem oposição, aí fica... Porque normalmente você vota mais os projetos que têm mais consenso, né? Quando você tem consenso. Quando tem muita discussão, a coisa vai empurrando. Essa questão já passou da hora.
É um debate que já está no Congresso Nacional há muitos anos, né, Ali? Muito tempo, a imputabilidade penal, 16 anos, e precisa realmente ser debatida. A sensação de insegurança, de impunidade, hoje no nosso país, ela é gritante. Pede esse debate. Pede. A gente está dizendo...
Urgente.
Urgente esse debate, porque não dá mais, não dá...
Porque a sensação dá mais ficar que desse fica jeito. É que eles os crimes mais perversos, mais brutais, são cometidos por menores.
Menores, é verdade.
Porque eles sabem que não vai acontecer, né? Não vai...
E são muito frios já, né? Os caras fazem isso já de uma forma...
E a gente teve aí...
O tráfico de drogas tem usado eles assim com muita maestria, né? Não, entre aspas,
a gente
né?
teve crimes aí, um atrás do outro. Foi com o cachorro, com a orelha. Aquilo ali foi brutal.
Brutal.
E não teve nada, impunidade, né? Gente. Não teve. Não deu ficou nada. Impune. Foi impune. A sensação de impunidade no Brasil é absurda.
A gente está com o judiciário muito comprometido. Eu acho que hoje a instituição que tem menor credibilidade do Brasil... É o Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo está assim, o resto vai
isso
junto.
É terrível, né?
É. Horrível.
Muito ruim mesmo.
Terrível.
É uma desmoralização muito grande.
Se não, a gente preocupa, não afastar aí uns dois ou três lá, dificilmente o STF vai resgatar essa credibilidade.
Não, a credibilidade foi, assim, acabou. É uma instituição que está falida. E era para ser.
Isso reflete,
uma...
né?
Reflete.
Ó, no STJ. No STJ, por exemplo, a Polícia Federal pediu. Para busca e apreensão do Ibanez, por causa do negócio do BRB, por 4 vezes e o STJ negou.
É quer mesmo.
Dizer, tudo em função de relação, né? De amizade, de relacionamento. Tal. Isso é que tem que acabar, porque eu fui do judiciário, você sabe que eu fui juiz do trabalho durante 4 anos, e eu aprendi assim, juiz fala no processo, né? E quando você julga, você tem que jogar o mérito sem olhar a capa. Você não tem que olhar quem é o. Você tem que olhar o fato, né? O mérito e julgar pelo mérito. Hoje não, as pessoas julgam pela capa.
Quem são os
autores, quem são os réus? Aí, em função disso é que eles vão julgar. Né?
É um absurdo, senador, ministros envolvidos em crimes. Todos os dias a gente tem provas suficientes.
Acabou de mostrar agora, Alexandre de Moraes voou 7 vezes, 9 vezes.
8 vezes.
8 vezes, né, no avião do Volcaro.
E o Toffoli também.
Quer dizer, assustador isso.
Resort, gente.
Aí eles negam, depois aí vê que o negócio não tem remédio, não, realmente. Aí pega o. Rapaz, leva tudo pro Supremo, bota tudo em sigilo.
Isso é um escárnio.
Não, é uma coisa assim absurda.
É um desrespeito com o povo.
E é importante que as pessoas tenham noção de que isso não é só um simples desrespeito à lei, não é só rasgar a Constituição Federal. Isso compromete o processo democrático, gente. Isso é um perigo. Toda ditadura começa pelo comando do judiciário. Domina-se o judiciário, depois que domina o judiciário, domina as Forças Armadas e a gente entra nesse caos. Então, é perigosíssimo a gente não ter um judiciário independente, né? Correto.
Essa é a pauta que a gente vai ter que discutir muito.
Muito.
A gente está tratando
e
a questão.
Que respeite os outros poderes.
Exatamente.
Porque tem usurpado o legislativo.
Exatamente, muito.
Tem usurpado.
Mas a culpa disso aí também é muito do próprio legislativo, do próprio Senado, né? Do presidente, principalmente.
Concordo.
Porque quem tem o poder de fiscalizar e impeachmentar os ministros é o Senado. Então, como ele não faz, o pessoal vai para frente, né?
A coisa
quando vê que não tem, né, nenhum, não tem nenhuma.
A coisa está tão grave, senador, que hoje saiu uma matéria falando do Gilmar Mendes falando sobre liberação de drogas.
É, brincadeira.
Ele quer liberar geral.
Isso é um
geral,
absurdo.
Restrito. Quer liberar geral. Ele foi eleito por quem? Quer dizer que o Supremo agora vai começar a dizer o que tem que ser feito, não ser feito no nosso país? Liberar droga, o país afundado num caos que está... Né? Social, muita gente viciada em droga destruindo milhões de famílias no nosso país, e a gente falando de liberação de droga, senador.
É brincadeira.
Isso é um absurdo. O Congresso Nacional precisa reagir a essa declaração do Gilmar Mendes hoje.
Tem que impeachment.
Sabe o que acontece? O que eu vejo? os ministros do STF, eles não trabalham, eles trabalham em cima de defesa de quem eles querem defender. Por exemplo, a CPMI do INSS. Gente, quantas pessoas foram chamadas para serem ouvidas e teve habeas corpus. E as pessoas ficavam caladas. Isso é tão revoltante de ver.
Eles... mas mais grave do que ficar calado, porque de fato você tem que respeitar a Constituição, é muito clara. Você tem que. Você não pode exigir que a pessoa faça provas contra si mesmo, né? Então, mas eles têm que ir lá. E as coisas que são públicas e que não prejudique, ele tem que falar. Inclusive, um dos que foram presos, eu perguntei: vem cá, você conhece fulano de tal? Ele falou assim: não conheço. Mas como? Se ela é sua sócia há não sei quantos anos? Aí prenderam ele, né? Porque mentiu né? Na hora lá. Mas só um exemplo que aconteceu agora, por exemplo, na Crefisa, que é a Leila do Palmeiras, né?
Presidente do Palmeiras.
Nós aprovamos um requerimento de convocação dela e aí marcamos a data. No dia anterior, o Palmeiras foi campeão lá, sei lá de que, de São Paulo, sei lá. Então ela ligou para a CPMI e pediu para prorrogar, porque ela tinha eventos, tinha que dar entrevista, tinha que fazer uma série de coisas. Então o presidente da comissão marcou outro dia. Aí no outro dia que ele marcou, ela foi ao Supremo. E aí o Flávio Dino deu um habeas corpus dizendo o seguinte, que naquele dia marcado não precisava dela ir, porque estava muito em cima, mas que ela teria que ir. Bem, ela não foi, então, na segunda data. Aí o presidente remarcou pela terceira vez. Aí ela foi lá no Supremo de novo, aí foi o Gilmar. O Gilmar Mendes deu um habeas corpus, dando a possibilidade de ir ou não. Quer dizer, ficou à vontade, né? De ir ou não na CPMI. Ou seja, óbvio que ninguém vai, né? Então isso desmoralizou muito a CPI. Mas a nossa sorte, viu, entrando já na questão do INSS, a nossa sorte é que nós conseguimos surpreendê-los à base de governo. Que nós conseguimos eleger o presidente nas primeiras reuniões, na primeira reunião, né? Porque o governo já estava comemorando, já estava certo, né? Da relatoria e da presidência de alguém da base de governo. A gente conseguiu reverter, elegemos o presidente e o presidente indicou o Gaspar, né? Que foi o relator.
Alfredo Gaspar. Que, aliás, tem sofrido um ataque covarde nos últimos dias.
Muito covarde, é. Então, ali, a gente conseguiu, eu mesmo apresentei 400 requerimentos. E diferentemente do que o Alexandre de Moraes falou e o Gilmar, de que a gente estava quebrando sigilo sem fundamentação, conversa fiada, porque todos os requerimentos estão muito bem fundamentados com os indícios já que comprovam e que necessita realmente a quebra de sigilo. Nós conseguimos aprovar no início, e graças a isso a gente conseguiu desvendar esse mistério todo, porque a gente quebrou o sigilo de muitas empresas, muita gente. Hoje tem o quê? 14 pessoas presas. A gente já conseguiu quase 3 bilhões, né, de devolução, de leilão, essas coisas, de carro. Então
tem um montante já, senador? Já tem um montante? O senhor sabe montante que já foi devolvido aos cofres públicos? Ainda não.
Não,
né?
Chegou a 4 bilhões, não. O bloqueio foi 3 e poucos bilhões.
Isso.
Mas os aposentados receberam em torno de 4 já, né? Mas com dinheiro do orçamento. Né? Então,
não com carros, dinheiro devolvido, né?
Os carros estão sendo leiloados, né?
Os carros estão sendo leiloados, tem muito bloqueio de dinheiro que foi bloqueado, busca e apreensão, teve muita coisa. Agora, tem muito. O problema maior é que o desconto associativo, ele deve. O desfalque foi em torno de 6 bilhões, o assalto, né, o roubo foi em torno de 6 bilhões. Mas os consignados era muito maior. E os consignados a gente não conseguiu avançar. A gente ouviu um banco só, o C6. Que só ele teve uma ação de devolução de 300 milhões. Se você pegar os outros, que são mais de 80 bancos, se você pegar só o Master, por exemplo,
o Master está envolvido.
O Master tinha caso, mais de 250 mil contratos sem biometria, sem autorização do aposentado. Isso aconteceu também na Crefisa, em todos os bancos. Mas a base de governo blindou os bancos, né? Não, a gente não conseguiu aprovar do Santander, né? Tivemos uma série de dificuldades. O PicPay. Que foi um escândalo, né? Porque eu denunciei logo no início, antes da CPI eu já tinha denunciado, porque eles fizeram uma portaria para criar um programa, meu INSS+, que era para antecipar a aposentadoria. E por incrível que pareça, só o PicPay foi selecionado. De todos os bancos, só ele foi. E aí fez um monte de irregularidade. Teve quase 500 mil pessoas cadastradas, mas começou a cobrar juros, taxa, juros, não sei o quê. E aí aconteceu a mesma coisa no GDF. Ele foi aqui no GDF, também fez exatamente a mesma coisa para descontar na folha dos servidores aqui. E uma semana depois, o filho do governador recebe 1 milhão por mês, né? Comprou o apartamento, né? Isso. De quem que era o apartamento? É. Da JBS, que é exatamente do PicPay. Então, uma coisa assim, escancarada, né?
Mas assim, Ali, é a visão do Senado. Estava lá dentro, ganhou até o apelido de xerife da CPMI, do INSS, acompanhou, nunca faltou uma sessão.
Mas saiu muito bem.
Muito bem.
Apoiei muito. Mas eu participei de todas as CPIs no Congresso.
Que bom. Deputado dá um alívio, sabe, ver um parlamentar, sabe, qualificado, agindo. Porque
verdade,
é isso que tudo. As pessoas, o povo brasileiro está cansado, né? E eles querem ser representados. Quando a gente vê um parlamentar representando com competência, meu Deus, isso é muito bom.
Bom demais.
É o que a gente está precisando fazer ali.
É isso que eu queria saber de você, Lê. Ele estava no Senado. Como é que foi a visão da sociedade civil organizada, né, dos influenciadores, dos jornalistas independentes como você? Como é que você viu essa CPMI? Eu queria sentir a sua opinião.
Eu vou falar por mim.
Claro, claro.
Eu, como jornalista, fiquei extremamente revoltada, mas não com os parlamentares, exatamente com o STF. Okay. Porque as pessoas eram convidadas e aquilo ali era uma brincadeira, falta de respeito com os parlamentares e com a CPMI. O Gilmar Mendes dava o habeas corpus, óbvio que a pessoa ficava calada, então iam perguntando, e aquilo ali é angustiante de ver que eles estão buscando por justiça, estão investigando, querem saber o que de fato aconteceu, quem são os culpados, porque isso precisa de justiça.
Com certeza.
Quantas pessoas foram prejudicadas com isso? A gente vê o STF, esse todo moralista, com Alexandre de Moraes, dando 14 anos, 17 anos para pessoas que não tiveram o direito de defesa. Que estão presas. Gente, tem uma pessoa presa por batom, um batom numa estátua, 14 anos.
Verdade.
Então, aí, o que acontece? Você vê, de um lado, um peso. E com sangue nos olhos, é perseguição mesmo. E do outro, que tem criminosos agindo descaradamente e foi descoberto e eles acobertam.
A gente conseguiu, né? Porque a CPI tem esse objetivo, né? Primeiro, de dar transparência. Porque quando só fica no judiciário, fica segredo de justiça e ninguém fica sabendo. Então, a CPI tem esse objetivo, de colocar transparência, colocar luz nessas coisas. E também aperfeiçoar a legislação, legislar para melhorar a legislação. Agora, de fato, a gente conseguiu avançar bem. Eu acho que a CPMI foi muito bem conduzida. O Gaspar é muito competente, né? Ele é procurador, né? Promotor do Ministério Público, né?
Ele é extremamente
competente, sabe?
O que você achou dessa história, senador? Você e Ale, o que vocês acharam dessa história, dessa acusação leviana?
Foi leviana.
Um cara, que covardia.
Foi feita agora uma representação do Conselho de Ética, Porque realmente, cara...
O Senado foi apresentado contra a Soraya?
Isso é criminoso.
Foi apresentado já?
Criminoso, Luciano. Isso é um absurdo. Um homem honesto, íntegro, de repente...
Foi de uma covardia, né?
Uma audiência violenta, os caras falam um negócio daquele.
Um absurdo desse.
Diz que a mulher e a mãe passaram mal. Diz que a mãe dele passou mal. A mãe do Alfredo Gaspar passou mal.
Ele também deve ter passado. Porque essas coisas são... Eu mesmo fui processado por eles. Né? O PT me processou.
Perdeu, né?
Porque eu disse que estava no DNA do PT a corrupção. E é verdade.
Gente, agora vamos falar a verdade aqui, que não está sendo dita... O Lulinha está enfiado até o pescoço. É. É, a... O irmão do Lula está também.
O Frei Chico.
O Frei Chico.
De Frei não tem nada.
De Frei não tem nada.
A mão do governo pesou na CPMI após a descoberta do envolvimento do Lulinha, que estava recebendo mesada do Careca do INSS. É. Vamos ser realistas.
Não, e nem está no Brasil, né?
A mão pesada do Espanha. Descobriu lá, né? Que ele viajou para a Espanha.
Abriu empresa.
Ele viajou para a Espanha. Bancado pelo Careca e viajou junto com o Careca.
Exatamente.
E a gente não conseguiu aprovar o requerimento do Edson. O Edson era sócio do Careca e que foi ele que disse na Polícia Federal que repassava 300 mil por mês para o Lulinha. Através da Roberta.
Sim.
Que a gente não conseguiu aprovar a convocação da Roberta. Por quê?
Porque hoje... andou ameaçando todo mundo nos bastidores, né?
É verdade.
Abandone para vocês verem.
Nós falamos aqui do Frei Chico, né? Que de Frei não tem nada. Ele é irmão do Lula.
Sim, né? O vice-presidente.
E o presidente da CONTAG, ele é irmão do secretário da Câmara. Secretário-geral da Câmara. Então, o primeiro secretário. Tem uma lei clara, não é claríssima.
Hein? Não é o vice-presidente?
Vice-presidente. Não é o vice-presidente hoje, não. Ele acho que é secretário.
Ah, é?
Mas tem uma lei clara. A lei está lá. Nenhum órgão pode fazer qualquer convênio ou o contrato com instituição que tem parente até segundo grau de autoridade. Então, você pega, por exemplo, o irmão do Lula, a CONTAG, irmão do cara, nem poderiam assinar o acordo de cooperação.
Não podia.
Entendeu? A gente viu na CPI, quando eles deram a declaração, que estava tudo ok, eles citaram a lei, mas tiraram esse item da lei, né? Você vê, até burlaram a lei. E a CONTAG foi a que mais roubou, né? E a gente não conseguiu ouvi-la. A gente não conseguiu aprovar a convocação deles. Né? Foi o que mais roubou desde 94 que ela trabalha isso. Desde 94. Então, eu acho que a gente avançou bem, mas de fato o Supremo prejudicou muito o andamento.
Essa CPMI ali foi uma das mais. Acho que a população nunca tinha acompanhado tão de perto. Uma CPMI como essa. Né? As pessoas estavam ligadas na TV Senado, ligavam o YouTube. Eu tinha resposta disso todos os dias nas redes sociais. Né? Você acompanhou muito bem, outros influenciadores, outros jornalistas. E...
Agora, ruim é o cara comemorar. Né? Você viu cada derrota de requerimento, o cara comemorando.
Deboche com a cara do povo brasileiro.
Eu acho que a imagem do governo ficou muito arranhada. Exatamente por causa
da
população acompanha de perto.
Eu vi agora um post deles lá, do PT, sei lá o quê, dizendo quem é que blindou na CPI e botou a gente lá como se tivesse blindado, né?
A cara de pau é tanta que eles, né, no mesmo dia que eles estavam ali comemorando, o Paulo Pimenta disse que o cabeça desse esquema criminoso é o Bolsonaro.
É brincadeira.
Gente, ele aí, o que acontece? Vamos raciocinar como ele do nada, ele resolveu se aliar ao Lulinha, ao Bolsonaro. Eles são arqui-inimigos e eles se uniram para tramar isso aí. Olha que loucura. O irmão do Lula e com o Lulinha, juntos na mesa.
É verdade.
É uma piada, né?
A gente está rindo aqui, galera. Mas, Idovan, nós temos que chorar, cara. Você sabe por quê? Isso é tão depreciativo para o país.
Nossa.
Isso nos rebaixa no nível do... cocô do cavalo do ladrão, você sabe por quê, cara? Nós estamos vendo o poder público, o governo, transformar a mentira em política pública, cara. Os caras mentem de uma forma tão descarada.
Normalizam.
Normalizando e formalizando a mentira. Tem que ter um basta isso, senador, não é possível, né? Eu sei que a CPMI do INSS, como o do Banco Master, teve de sal e de doce, tá, galera? Teve gente da direita também emitido, teve gente da esquerda. Gente da direita, que eu falo, é a galera do Centrão, né? Aquela turma de sempre. Então, assim,
O PP, né?
Então precisa realmente...
O Ciro, né?
Essa galera toda aí envolvida nessa questão toda do Banco Master. Isso é muito ruim pro país, né? Eu tenho tanto medo disso, senador, que eu tenho medo... que me chega a minha... É um desconforto de achar que a população vai acabar abandonando a política, né? Aí entrega para esses caras.
Mas na prática, jeito, né? A solução.
Acho que isso é muito ruim, sabe, Ale?
É péssimo
para a nossa sociedade.
As pessoas
estão
abandonando o país, Luciano. Tem muita gente indo embora do Brasil. Muita gente.
Mas isso não resolve, né? Na prática, o que a gente precisa conscientizar, né, o eleitorado, de acompanhar, né, cara? Eu falo sim, sempre, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Alguém vai decidir,
senador,
por você.
Deixa eu te perguntar uma
mas aí
coisa.
Eu volto para vocês. Como é que a gente vai reconstruir um país que 50% da população depende de programa social? Isso é um escândalo mundial, isso ali. As pessoas não têm ainda a proporção.
O socialismo é isso.
O até socialismo acabar o dia dos outros, quando acaba.
É até acabar. Isso é socialismo. É. E, infelizmente,
e agora começaram
as
pessoas o pé de meia, né? O pé de meia agora para botar as crianças jovens também na dependência.
Na
dependência. Já também teve denúncia já de sei quantos bilhões de desvio de recursos do pé de meia.
Deixa eu te perguntar.
Esse governo,
uma coisa,
bicho, é um
senador,
negócio.
É uma dúvida assim, que eu vejo meus seguidores, né? Eles. É geral. O senhor, como senador, eu gostaria que o senhor falasse sobre o impeachment dos ministros. Porque as pessoas acham que é muito simples, não depende dos senadores. Depende. Explica isso.
Na prática é o seguinte: o impeachment tem uma lei própria, depende, de 1950, que trata do impeachment. O impeachment, no caso dos ministros do Supremo, nós é que fazemos a sabatina, né? Para aprová-los ou reprová-los. Mas agora, é óbvio que na sabatina o cara fala um monte de coisa, só que depois faz diferente. Então, o fato dele dizer que vai fazer isso, fazer aquilo, não é a segurança jurídica nossa, né? Porque na prática, hoje, a maioria deles falaram um monte de coisa que agora contrariam tudo que diz. O que que acontece? Para você iniciar um processo de impeachment, você tem que ter 41 assinaturas. 41 senadores apoiando o impeachment. Para iniciar o processo, aí na sequência você tem que ter mais, para tirar mesmo, 54 senadores. Hoje nós não temos, hoje se tivesse que fazer um impeachment, nós teríamos 26 votos, só 26.
E o presidente do Senado? Ele...
O presidente também tem um papel fundamental, porque ele é que pauta, né? Mas quando você tem, de fato, né, a maioria, aí você acaba conseguindo.
Ele é obrigado.
Não é obrigado, mas ele é pressionado, aí você tranca a pauta, ó, não voto mais nada enquanto não resolver isso. Dá para fazer. Só que nós não temos esse pessoal. O que que vem acontecendo? Por exemplo, quando a gente votou o fim das decisões monocráticas no Senado, teve um ministro que ligou para um líder do partido lá e disse, ó, se você votar, o seu processo entra semana que vem. E o cara votou contra. E ele disse isso na reunião de líderes, né? Confessou o que que aconteceu. Então, a gente tentou, aprovamos também no Senado, está na Câmara, não sei porque que não consegue aprovar na Câmara, aliás, sei, né, a gente aprovou o fim do foro privilegiado, exatamente para que os senadores e os deputados pudessem sair do Supremo. Então, isso aí poderia dar mais chance da gente conseguir impeachment, porque o pessoal fica mais liberado. O grande problema hoje é as pessoas votarem em candidatos que têm rabo preso.
Exatamente.
Que não tem independência, que depende disso, que não entra na política para né, fazer o bem, mas para se dar bem. Então, o eleitor é que tem que acompanhar isso, né? O certo mesmo é que os partidos também tivessem que fazer uma seleção, né,
eu,
cara?
Eu também acho.
E quem dá a legenda para os candidatos é o partido. Então, acho que a gente tem que melhorar.
Como e educação, que coloca, né, senadores que são extremamente importantes com o rabo preso, gente? É óbvio que não vai. Por isso que o Brasil não vai para frente. É importante que as pessoas que estão assistindo agora entendam isso e votem certo. Escolham candidatos que não tenham rabo preso.
E ficha limpa, né, cara?
Ficha limpa.
Voto não tem preço, né? Tem consequência.
Exatamente.
E quem não gosta de política
vai ser governado por quem gosta, né? Agora, o que que acontece, né? Chega na época da eleição, é muito comum isso. Chega o candidato com dinheiro, chega lá, Luciana, arruma para mim aí 10 mil pessoas para trabalhar para mim. Vou pagar R$1.000 para os 45 dias. Ele arruma as 10 mil pessoas, essas 10 mil, além de votar nele, ainda vai conseguir mais não sei quantos mil votos.
Isso é triste.
Aí você,
gente,
elege o cara vai embora, daqui a 4 anos ele volta de novo. Luciana, agora eu preciso de 10 mil ou 15 mil. Então, a população precisa entender isso, né, cara?
Verdade.
Por isso que eu digo, não tem preço.
A mentalidade precisa mudar, a mentalidade dos eleitores precisa mudar. É preciso entender que o voto é um voto que você tem que dar ali, que vai definir o seu futuro, o futuro do seu país, dos seus filhos. Se você vota não baseado numa ideologia, em coisas que você defende, em valores, Mas você vota porque a pessoa chegou com dinheiro, com uma cesta básica, ou com qualquer coisa desse jeito, e você vai votar por isso, você está entregando o país para nas mãos de qualquer pessoa.
Olha, eu tenho falado até ontem aqui em Águas Claras, eu fiz na posse aqui do Sindicato Atacadista, falei para os empresários. Os empresários ficaram durante muitos anos, não quero mexer com política, não quero me envolver. E aí é o seguinte, hoje qualquer pequena empresa, grande empresa, média empresa, se você não tiver um bom gerente, ela quebra.
É.
Agora, a gente elege um prefeito, um governador, um presidente da República, que não tem nada, conhecimento nenhum, e é muito mais complexo, né? Então, o prefeito hoje é eleito em função da cesta básica, falou, uma receita médica, um emprego. Então, esse é o grande problema que a gente tem que resolver, né?
Mas o grande problema do nosso país hoje, Dovan, ali, senador Isalci, é que o exemplo, o mau exemplo está vindo de cima, né, cara? Esse é o grande problema.
É verdade.
O Lula fez um discurso populista hoje, desculpa, canalha, perdão da palavra, né? Descendo o cacete, desculpa o palavrão mais uma vez, no setor produtivo, senador.
Ah, incrível.
Condenando quem gera emprego.
É, né? Incrível.
Agora eu tenho pé de meia, Faria Lima deve estar em polvorosa, né? Os empresários, gente que produz. Galera, um país que criminaliza quem gera emprego e produz, né? E está fadado ao fracasso.
É isso mesmo.
O Lula é o Che Guevara de botequim.
É.
Esses discursos dele aí.
Mas deixa eu te falar um negócio. Eu sou professor de história, né? Foi meu primeiro curso na Universidade de Brasília. E eu lembro que naquela época eu já era louco, porque eu combatia o Che. Eu falava mal dele.
Uhum.
Né? Imagina, você na UNB falando mal do Che Guevara.
Nossa.
É a mesma coisa, você dá um. Né? Mas até o Che é mais digno que o Lula. Porque pelo menos ele defendia aquilo e levava até o final aquilo que ele acreditava, né? O Lula não, o Lula fica de hipocrisia, mentindo para as pessoas, né? Desculpa, já falei isso nas redes sociais e vou repetir aqui. É uma vergonha ter um presidente desse nível.
Não, e ele me chamou cara de pau, né?
É uma vergonha,
você
viu?
Não precisa nem vermelho. Desculpa, não.
Porque é muito triste a gente falar, né? Falar assim do país, né?
Não, mas não tem que pedir desculpa. Infelizmente, essa é a realidade do país. E eu vou te falar, as pessoas precisam acordar.
Mas ninguém cai lá também de paraquedas.
Não.
Alguém botou ele lá, né? Então, é o eleitor, né?
As pessoas precisam acordar para isso.
Aí é uma outra discussão um pouco mais delicada, que passa pelas nossas urnas, né? Que são únicas no mundo, né? Não estou dizendo que teve fraude não, tá, galera? Eu não tenho como provar isso, né? Vamos deixar isso bem claro, tá? Mas as urnas eletrônicas no país são únicas no mundo. Até os poucos países que têm urna eletrônica têm um comprovante de votação. A Venezuela, só para vocês terem uma ideia, a fraude na Venezuela só foi descoberta por causa de quê, senador? Responde aí, senador.
É, porque teve o voto impresso.
Né? O voto impresso entregou a roubalheira do Maduro.
É verdade.
É isso. Então, mas é outro debate. Vamos dar um tempinho aqui, Dovan. Tem muita mensagem, eu sei que tem muita gente ligada aí no programa, no podcast, é Papo Firme. E eu quero dizer para vocês, galera, que o podcast Papo Firme não termina quando acaba. As pessoas morrem de quando eu falo isso. Não termina quando acaba, porque o programa fica aí eternamente, semana inteira. Aliás, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Ele tem mais audiência depois que acaba, porque é ao vivo, viu, Dovan? Depois muita gente certeza. Entra. É, muito legal. Essa é a vantagem do podcast. E você tá aí, curte, manda pros amigos. Manda amanhã, depois da manhã, fica à vontade. O importante é a gente estar podendo debatendo o Brasil aqui. Mas tem mensagens aí, vambora.
Eu mesmo gosto de ouvir o podcast depois, lavando louça, arrumando a casa, tá bom?
Sério, Dovan?
É a melhor coisa que
você faz isso em casa?
Você acredita, não?
Eu faço. Sério? Isso,
eu sou o dono de casa.
Mas não é só isso, agora tem muita gente que tá fazendo
isso. Eu faço.
Isso. Os mas homens têm que começar a cozinhar e lavar, porque as mulheres estão dominando o mercado.
Mas deixa eu te falar um negócio. Lá em casa, quem lava louça sou eu.
É, né?
É, minha esposa lava louça.
Eu ainda não tive esse privilégio. É.
Bora, Dovan.
Olha, o pessoal tá com a gente aqui, ó. O Rastorino Filho tá aqui. Vou estar atento. Tá atento com a gente aqui. Holanda tá aqui, fã número um. O Maurício Pereira também tá com a gente aqui, ok? Nosso amigo Eldo Gomes fala que bora, Luciano. Excelente convidado. Turma boa, ele fala.
Eldo Gomes, esse é figurinha.
Gente boa, né?
Esse é figurinha. Beijo pra você, Eldo.
A Fernanda Lacerda também tá com a gente aqui. Boa noite, Luciano. Acompanhando aqui de BH.
Opa, legal, bacana.
E o Malclerni. Boa noite. Quando o senador vai dar uma visita aqui à comunidade da Santa Luzia na estrutural, hein?
Olha lá, senador.
Tem que voltar lá, mas eu tenho ido lá. Ontem mesmo, antes de ontem mesmo, eu estive lá na estrutural.
Teve na estrutural?
Mas tem que ir na Santa Luzia.
Verdade. Santa Luzia. O Glaucio Capoeira também, que é meu senador, exaucio, orgulho total. Você e Luciano são mil, tá aqui com a gente. A Eilane Cristina, boa noite, senador, estamos aqui. A Carla Moreira fala parabéns pelo programa. Parabéns, Alê. A filiação hoje. Você filiou hoje, Alê? É isso?
Foi hoje. Filiação no Novo.
Tá no Novo.
No Novo. Do Sebastião Coelho e do Kiko Caputo.
É. Um partido incrível.
É.
Pessoas parlamentares incríveis. É. Nossa, é um prazer para mim. É.
Eu quase fui para lá. É? Mas foi assim, ah, deixa eu ficar aqui mesmo.
Aliás, teve um... O senador já apontou, mas eu vou falar aqui.
Conta.
Teve uma filiação bombástica aos 49 minutos do segundo tempo, né? Já tava indo pros pênaltis.
Era verdade.
Quando o cara fez o gol, assim, entre aspas, fez um gol. O André Kubitschek, filho do Paulo Otávio, saiu do PSD e foi pro PL.
Se filiou o PL hoje.
Só que na verdade.
Foi pro PL.
Deputado distrital.
Isso foi uma bomba no meio, nas internas. Foi uma bomba. É. Não esperava isso, com certeza. O que você acha?
Mas é porque na política você tem os cálculos, né, cara? Ninguém se filia só por amor. As pessoas fazem muito matemática.
Acredito que não.
As contas. Então, quando você não tem uma legenda que consegue garantir a eleição de um, dois, aí o cara desiste, né, cara? Então você tem que ter uma legenda boa. Né? E condições também, né?
Verdade.
Porque na prática tem partidos que também não têm tempo de televisão.
O PSD hoje é o partido mais forte do país hoje, né? Tem não sei quantas prefeituras, a Câmara, Senado. É fortíssimo, né? O partido do Kassab.
Hoje o PL é maior, mas no Senado.
No Senado, né?
Acho que na Câmara também tem 100 deputados. Acho que um dos maiores. Se não for o maior. Mas tem isso, né? Então, para disputar uma eleição, você tem que ter, né? Não tem como você fazer sem recurso, sem tempo de televisão. É mais difícil. Foi um dos motivos que eu não fui para o Novo, porque o Novo até me convidou. Mas uma disputa majoritária, você tem que ter tempo de televisão, não tem jeito. Porque para você chegar lá na casa da Dona Maria, lá na ponta, você tem que ter televisão aberta, tem que ter uma rede social boa, né? Tem grande parte que ainda está no analógico, né? Então você tem que chegar mesmo pessoalmente. Mas eu acredito que seja. Ele foi para lá, foi mais por essa questão matemática. Eu acho que a nominata do PSD não estava tão boa, né, para garantir a eleição de um ou dois candidatos.
Vamos esperar que as eleições prometem, né? Aliás, é a primeira vez que eu estou recebendo a Ali aqui, viu, o meu amigo Idovan?
É uma honra.
É uma honra. Eu conheço a Ali há muitos anos. Obrigada. Uma menina extremamente preparada, muito gente boa, né? Viajada, jornalismo é porrada... Bomba, porra, como é que fala aquela... porrada, bomba e... Como é que fala?
Tiro, porrada e bomba.
Tiro, porrada e bomba. Boa. Né?
Gosto muito
de tratar de pautas internacionais, né?
Jornalismo independente.
Independente.
É mais ainda. É um caminho difícil.
Conta a sua história, aproveita aí.
Vou contar. O jornalismo independente, que eu escolhi, né? Foi justamente para defender pautas que... Na mídia tradicional, a gente não vê, né? A gente não vê, infelizmente. Muitas vezes a verdade não chega, muitas vezes é tão complicado. E eu falei, olha, eu quero liberdade, porque eu preciso defender o que eu acredito e o que é certo. Porque é muito... Hoje a gente tem o certo e o errado muito claro.
Verdade.
É muito claro. Ou você está do lado certo, que é muito claro, ou você está do lado errado, que também é muito claro. E eu decidi trilhar esse caminho de jornalista independente.
Né?
Muito complicado.
Eu acho que a imprensa hoje brasileira depende muito da questão financeira. E ela se vende muito fácil, cara. Tem posição. Você pega, por exemplo, aqui em Brasília, né, os blogs, por exemplo. Quantos blogs aqui? 100? 200? Sei lá quantos? Cara, ninguém fala nada, só elogia o governo. Porque todos eles são bancados pelo governo. Vê se algum deles critica o governo. O GDF.
Mas isso não. É terrível, né? É por isso que eu gosto
de ser independente. E televisão é a mesma coisa. Televisão, se você não se a Globo, o Record, se você não botar grana, Complica. Então, os caras é tudo manipulado. Cara.
Eu já
é
tive isso. Oportunidade de ir para grandes veículos, já recebi convite. Mas eu não vou, gente. Eu não vou porque eu preciso continuar, sabe? Eu acho que eu gosto, é o caminho certo e eu gosto de estar do lado certo. Eu cobri a guerra de Israel por 2 anos.
Como é que foi? Como é que surgiu essa oportunidade? Me conta, eu ia te fazer essa pergunta, fiquei curioso.
No dia 7 de
outubro... Eu não sabia que você tinha ido para lá.
Foi. Eu vi porque eu fui comecei ler. A cobrir no dia 7 de outubro, quando eu peguei meu celular e comecei a ver aqueles vídeos absurdos, bárbaros. Eu falei, sim, não é possível Maria, que isso está acontecendo. E aí eu fui procurar na mídia aqui... E não chamavam o Hamas, que é um grupo terrorista.
De assassinos.
Não, né? Eles estavam chamando de combatentes, sabe? Menos de terroristas. Eu falei, não, gente, deixa eu dar uma pesquisada. Aí entrei na mídia de Israel e fui pesquisar por lá. E aí eu falei, não, eu preciso cobrir isso aqui da maneira que é. E aí comecei a cobrir, me aproximei muito da comunidade judaica.
Eu vi que eles fizeram vários elogios a você, eu li várias coisas sobre você.
Eu sou amiga da comunidade judaica, eu sou assim, de São Paulo principalmente, sou muito amiga deles. A Alessandra Safra me convidou para ir para Israel com ela.
Olha, que legal.
Foi, eu fui com a Alessandra Safra.
Nossa. Foi bem acompanhada.
Fui. Ela levou alguns grupos de jornalistas. Eu fui na primeira leva, ela me convidou.
Olha, que legal.
E eu fui...
Eu fui numa dessas, foi exatamente isso.
Com a Alessandra.
Pela confederação, né?
Conib.
É.
Eu fui com a Alê. E aí, foi... Gente, eu acho que foi a viagem mais especial da minha vida, também a mais devastadora. Porque eu fui nos lugares que aconteceu o massacre dos jovens na rave. Sim.
Você esteve lá?
Estive lá. E aí, hoje, você vai lá, tem as fotos de todo mundo que morreu. Eu vi, muito triste. Estive nos kibbutz também, destruídos. Destruídos. Conversei com mãe de refém na época, né? Que agora não tem mais refém. E uma tristeza absurda, sabe? Uma tristeza, uma dor, mas um povo resiliente demais. Muito. Isso aí me chamou muita atenção.
Verdade.
Um povo resiliente, muita fé, entendeu? A gente foi nas bases, a gente jantou com os militares, né, com soldados, e me chamou muita atenção. Soldados são muito novos, né? 18 anos, 19.
Brasileiros,
meninas.
Né? Brasileiros, né, inclusive, muitos brasileiros. Né?
Tem.
É um povo que tem uma consciência diferente.
Que chama, né? Tem um, só brasileiro lá, eu estive lá.
É?
Só praticamente só brasileiro.
Eu fui no Kfaraza, destruído.
É o Kfaraza que foi atacado pelos...
Foram alguns. O Kfaraza foi um dos primeiros, que é perto da fronteira com Gaza.
Sim.
E aí a tristeza, assim, mas o que me chamou realmente muita atenção foi que é um povo resiliente, esperançoso e que tem muita fé. E eu acho que essa fé, ela é contagiante. Porque você vê que é um povo que sofreu tanto, porque o que foi feito ali... Em Israel, gente, eu nunca imaginei que eu fosse viver para ver tamanha crueldade e barbaridade. É uma barbárie.
Você vai no museu lá do Holocausto, né? Um negócio. Quando, né, o assassinato dos judeus foi um negócio maluco, né? Coisa de doido.
Eu fui perseguição.
Lá no museu lá, realmente.
Essa perseguição. Eu sempre peço para as pessoas, né? Antes de comentar. Hoje eu estava até debatendo com um cara. Em um grupo no WhatsApp, e a gente fica muito preocupado, sabe, Dovan? Porque tem uma cartilha, esses caras têm uma cartilha, eles falam sempre a mesma coisa. E eu fiquei muito assim, assustado, o tamanho da ignorância, né? Porque começaram a falar de Jesus Cristo, né? E eu falei assim: nossa, irmão, lava a boca antes de você falar de Jesus, você não conhece a história. Jesus era judeu, irmão. Antes de você falar qualquer bobagem, vai estudar. Aí as pessoas se revoltaram contra o cara no grupo. Aí eu saí, deixei o povo lá. Né? Mas, assim, é importante estudar a história. Como é que foi criado o grupo Hamas? Como foi criado o Hezbollah? Como surgiu o Estado de Israel? Esse ódio não é de agora, galera. É antigo. O Hamas foi criado nos anos 70, no Egito. Então, esse berço do ódio não é Israel que criou o berço do ódio. esse ódio contra os judeus, ele é antigo. É. Né? Ele culminou num assassinato em massa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falar em bobagem, discutir, ou seguir cartilha extremista, ideológica, estudem a história primeiro. É isso que eu peço sempre às pessoas.
As pessoas levantam bandeiras que elas nem sabem o que elas estão falando.
Inclusive eu brinco nas redes sociais, brinco entre aspas. Né? Olha, eu sou professor de história, se quiser eu posso te dar uma aula, assim, com toda humildade. Eu não sou dono da verdade, não, mas posso contribuir para o seu conhecimento.
O antissemitismo precisa muito ser combatido. Muito. Mas aí você vê, a gente tem um governo que é antissemita.
É.
Ele é antissemita.
Sim. Ajuda a proliferar o ódio. É isso?
Sim.
É isso mesmo.
E tem
que ser combatido. E eles são bastante aplicados, assim, né? Os caras recebem uma missão. É. Você vê na CPI, os caras fazem um discurso assim que. Né, e vai repetindo aquilo como se fosse verdade. Né? Primeiro, ele eles acusa os outros daquilo que eles fazem. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem. E segundo, né, cara, eles são muito cara de pau. Muito. Vocês ficam, é porque você tem que ter realmente paciência.
Eles trabalham com narrativa. A narrativa.
Eles provocam muito.
É o que vai, eles vão. E aquilo ali vai virando verdade para eles.
E o jogo é tão sujo, galera, que é importante todo mundo ficar atento, porque a grande maioria das páginas no Instagram, principalmente, e no Tweets e no X, que defendem essas posições, ou estão lá para defender essa galera, a maioria das páginas são fakes, tá? São páginas que não existem. As pessoas não existem, são páginas fakes. Está mais do que provado. Aliás, toda vez que está numa discussão acirrada no Instagram e eu entro, diz, olha, isso aí é página fake, aí para. Eles param de postar. Né? Então, está cheio. O governo está sendo defendido, inclusive, por gente que não existe. Estão enganando as pessoas, se passando por militantes, e não são. A grande maioria. Você pode perceber, eu vou te dar aqui uma dicasinha básica. A grande maioria não tem foto, ou tem foto de desenho, alguma outra coisa. Tem 30, 40 seguidores. Essa receita, você vê, você pode dizer que é página que não existe. Então a gente conhece bem. Até nisso, né? O país está. A gente está no caos mesmo, fundo do poço, irmão. Até o debate político está sendo. É raso.
É escória.
É raso. Não existe,
né, senador? Sabe,
tem um senador como o senhor, mas eu vejo na prática, técnico, que está lá dentro, trabalhando, estudando. Ó,
mas o problema maior que eu vejo é o seguinte.
Aí vem um idiota qualquer.
Eu tenho feito muita palestra nas faculdades, né, para os jovens. Pessoas de direito, fazendo direito e tal. Os caras não têm a mínima noção de qual é o papel do distrital, do federal, do senador, ninguém. Executivo, legislativo, eles não têm noção de nada. Então, cara, é difícil. Não é fácil, não.
Não, a tarefa é difícil.
E a educação, né, cara? Tudo
é difícil.
Só a educação para resolver isso. Porque, né, o povo que não é
e educado. O Banco Master, senador? E esse escândalo do Banco Master? Será que vai acontecer a mesma coisa ali que aconteceu com a CPMI do INSS?
Acabar em pizza.
Eu acho que nem vai acabar, não. Acho que não vai nem começar,
eu
né?
Eu também acho que não vai.
Eu também acho começar. Que não. Tem muita gente envolvida, muita gente grande, né?
Mas isso é.
Eu vi hoje que o Vocaro está propenso a fazer a delação, porque é a única saída que ele tem. Né? Mas ele quer deixar o Supremo fora. Eu vi hoje na imprensa, né, de que ele quer fazer a delação, mas não quer se envolver com o Supremo.
Também...
Se é o Supremo que está mais enrolado, pô. Né?
Então, acho que tem que. Já está contaminado, né?
Totalmente.
Está,
né,
totalmente.
Agora, nós temos um problema sério agora, né? Porque, por exemplo, nós votamos a dosimetria para tirar a turma do 8 de janeiro. Só vai ficar fora, talvez, o Bolsonaro. O resto, todos. Né? Só que o Lula vetou. Então, para derrubar o veto, tem que ter uma sessão do Congresso. Mas se tiver sessão do Congresso, tem que fazer a leitura da CPI do Master.
A sério?
É, porque a CPMI não depende de autorização do presidente.
Não, tá, é o próximo da fila?
Não tem fila. A CPMI tem que ser instalada.
É.
Mas
ela já tem assinatura o suficiente.
Já tem,
né,
assinatura. Então, primeira reunião do Congresso tem que fazer a leitura. Aí, como. Eles não querem fazer, aí não marca a reunião. Entendeu? E aí o cara da dosimetria, né? Eu estive lá com a esposa do. Ela esteve comigo ontem lá no Congresso, a esposa do Anderson Torres, né?
Sim.
A Flávia, que. Cara, 3 filhos. Perdeu o salário, perdeu tudo, né?
Ela teve a vida completamente
destruída. E sem ver, né? A condenação do Anderson foi 24 anos. Nem em Brasília ele estava. Mas o Alexandre Moraes, quando fez a sentença dele, diz assim: pior do que a situação do Anderson Torres, só a do governador Ibanez. Ele botou isso na sentença. E aí você tem este contrato de 129 milhões com a mulher do Alexandre de Moraes. E eles fizeram a reunião do Vorcário, Alexandre de Moraes. Ligaram para o Paulo Henrique, do BRB, para ir para lá. Ó, o homem está aqui. Ele foi para lá. Passou aí alguns dias. Começou então a tratativa da compra do BRB do Master. E depois, mais um mês depois, o Alexandre arquiva
processo
arquivo contra o processo do Ibanez do Rio de Janeiro.
É verdade.
Então,
gente,
alguma coisa aí não é coincidência,
como,
né?
Como que Alexandre de Moraes continua fazendo qualquer coisa que seja em direção do Banco Master? Ele está envolvido, o Toffoli está envolvido, foi, né, afastado. Não tem que ser só afastado. Para mim, isso aí é caso de cadeia. Sabe? Eles tinham que estar presos. Eles não tinham que estar mais ali. Alexandre de Moraes não tinha que estar mais ali mandando e desmandando, gente.
O problema é que todos eles têm rabo preso entre eles. Então, um fica protegendo o outro, né? Porque algum problema tem, né? Senão já teriam descartado ele há muito tempo.
O problema hoje da política é esse. O câncer da política é esse. Políticos com rabo preso. E aí nada vai para frente, porque um depende do outro. Se o outro fizer, vou contar isso, vai aparecer isso aqui.
Não é fácil, não.
Que faz? Tem que mudar. O Congresso precisa de novos parlamentares.
Agora, como é que ele chama? Ulisses Guimarães. Uma vez perguntava: Ulisses, mas esse Congresso é muito ruim, pô. Ele falou assim: você vai ver o próximo.
Nossa!
É verdade, essa
frase dele. E cada mandato que vai chegando é piorando, cara. É incrível.
É verdade. A situação é complicada mesmo, é por isso que a gente precisa estar bem atento, né, Idovan? Fazer a coisa certinha, tem que continuar debatendo. Galera, não vamos se omitir nas redes sociais. Não vamos. Esse é o maior pecado que o brasileiro pode cometer nesse momento. É a omissão.
A omissão.
Né? Acho muito importante. Eu sei que todo mundo gosta de publicar. Eu também gosto, tá? Que está feliz com a família, que o mundo é uma maravilha. Eu acho que a gente precisa realmente ter essa questão da positividade. Eu acredito na energia positiva. Não tenho dúvida. A gente só não pode esconder os fatos que acontecem de verdade. Carne e osso.
Sabe, prejudica todos nós. Eu acho que foi-se o tempo que as pessoas falavam: a política, eu não me importo com a política. Tem que se importar, hoje tem. Hoje precisa se importar, porque a política, a sua vida, o bem-estar da sua família, você
país todo, né?
Viver num país decente, você precisa se envolver com a política.
Verdade.
Tem que se envolver, todo mundo precisa, é responsabilidade.
A minha geração, senador, assim, diferente da geração do senador, o senador já está um pouquinho mais na frente.
Mais experiente.
Mas a minha geração falava mal de quem, Dovan? Não, você é mais novo, eu não lembro. Mas assim, a gente falava mal do Antônio Carlos Magalhães, né? Do Paulo Maluf. Era os caras naquela época, né? Eram os caras que a gente. Esses caras viraram ladrão de doce de criança, irmão.
É verdade.
De balinha.
É verdade.
Viraram distribuidor de balinha. Nós estamos sendo governados por um. Eu estou dizendo para você, que está aí do outro lado, que o PT inventou a corrupção, não, tá? A gente sabe que tem dos dois lados. Os caras estão no poder há 16 anos. 16?
16 anos.
Há 16.
Tem um pouco mais.
Quase 16 anos.
É mais.
A Dilma há 16
teve
anos.
O Lula 2, agora mais um, 3.
Nos últimos.
São 5 vezes 4.
Nos últimos 20 anos no país, esses caras estão há 16 anos. E estão até hoje dizendo que vão combater a fome, a desigualdade, não sei o quê,
vai
ter picanha, vai ter pão com alho, vai ter essas coisas todas. É 16 anos, tendo o mesmo discurso. Vamos cair de novo.
Sabe o que acontece? Sabe o que eles trouxeram? Ideologia de gênero. Todes, elo, banheiro de feminino que pode entrar homem dizendo que é trans.
Hoje a representação das mulheres aí no Congresso.
Foi desmoralizado. Aliás,
isso
o país tem sido desmoralizado, né?
Porque ela odeia as mulheres. Érica Hilton odeia mulheres. O jeito que ela falou que a mulher.
Ela falou com muito ódio.
Idiotas podem latir. Que isso, gente? E ninguém quer ela ali. Então, eu acho que tinha que tirar...
Esses acordos de líderes só são mal danados, né, senador? Porque aquilo foi um acordo de líder. Ah, você... É, os partidos vão, faz a composição. Não, não, nós queremos a... Aí aceita e pronto. Ele tem que votar
porque... É, quando você faz a eleição da mesa, ele já faz as articulações, né?
É. Que capa ela não foi eleita por causa de voto, galera. Foi eleita por causa de articulação. Não foi porque ela ganhou, não. Porque ela teve uma rejeição muito grande. Mas devido às articulações, aos comprometimentos... Ela foi indicada
pelo partido.
É, dela, né? Exatamente. Ela foi indicada pelo partido e o partido apoiou em uma coisa e teve em troca a colocação dela.
Falta de respeito com as mulheres. É. Eu não me sinto... Eu não sou representada por ela.
Claro que não.
Não, né? Me sinto assim como... Eu, as mulheres e que eu conheço... Eu, nem é isso. Essa senador, foi boa, é mas... isso. É, maravilha.
Oh, meu Deus. Não vou entrar nesse debate, não. E não é nem uma questão de preconceito, não, viu, galera? Não é, não. É questão de razoabilidade, é de serenidade, consenso. De clareza, consenso. Né?
E respeito.
Eu acho que tinha que ter lutado por uma comissão em defesa da diversidade. Isso seria super a favor. Super a favor. Super. Né? Agora criar, agora você colocar...
Impor.
É, impor uma pessoa que não é biologicamente, tem que falar biologicamente, senão é processado, que não é biologicamente uma mulher, para a comissão das mulheres, e ela tem ódio de mulher, isso é claro.
Ela odeia as mulheres.
Claro, ela é claro, ela fala com raiva, com ódio, né? Ela destempera, ela faz de tudo. Então, eu respeito a posição dela, mas não concordo, ela está lá... representando
não,
as mulheres.
A posição depende. Eu não,
não, a posição que eu falo é o gênero, né? O gênero. Eu respeito. Eu não,
a identidade.
Eu não vou,
né?
Exatamente. Eu não vou entrar nesse. Eu tenho
amiga. E olha, eu tive um trabalho danado.
Eu tenho uma amiga trans.
De gênero do Plano Social de Educação, cara.
Eu tenho
a última.
Eu tenho amigo trans.
De novo,
eu tenho um amigo trans, uma amiga trans. E ela não concorda com a Érica, não. Ela não concorda com a Érica, não.
Ah, mas então também não representa ela, não?
Não representa, não. E não foi só essa, não, tá? Tem várias nas redes sociais falando contra ela.
Tem.
Várias. Várias trans.
Tem mesmo.
Aliás, tem umas que estão pegando pesadíssimo com ela. Pesadíssimo. Pelo discurso do ódio, senador.
É, sim.
Né? Você,
eles combatem tanto o discurso do ódio.
Estão proliferando ódio. Então, essas pessoas que são trans... acabam sofrendo isso nas ruas.
É verdade.
Ela estigmatizou, né, aquele ódio todo, né, e as pessoas... tem gente que nem sabia que tinha preconceito, hoje tem. É triste falar isso. Desculpa, é triste. Mas tem gente, eu conheço gente que não tinha nem preconceito com isso, hoje tem. Por causa do discurso de ódio. Esse fla-flu.
Sabe o que acontece? Né? A Érica Hilton, ela não é qualificada para ocupar o posto que ela ocupa.
É.
Ela não tem empatia, ela é arrogante, ela não representa ninguém.
É.
Ela não representa ninguém, nem quem votou nela. Esse é o problema da política hoje, colocar pessoas desqualificadas, pessoas que não sabem nem o que é política e como se faz política, porque a política é uma coisa bonita, eu gosto da política. Se a política fosse feita por quem gosta, que a gente tem no Congresso, temos parlamentares que representam a política, que gostam. São poucos, mas tem. Né? O senador está aqui do meu lado, é uma pessoa que não é só porque está aqui do meu lado, mas é uma pessoa que honra a política.
Com certeza.
E ali dentro tem outros, são pouquíssimos, raríssimos. E o grande mal hoje da política é entrar... pessoas desqualificadas, pessoas que não representam ninguém, nem quem votou nelas. Entra ali para qualquer coisa, menos para fazer, transformar o país num país melhor, mudar, buscar, sabe?
Essa galera acha que dá assistência, fazer assistencialismo, colocar 50% da população de joelhos, né, com programas sociais é que é bonito. Eu não sou contra o programa social, não. Ele é importante. Mas ele não pode ser a de eterno. Não pode ser a de eterno. Nunca.
Mas isso aí.
Você escraviza o país, né, cara?
Mas isso aí é uma maneira de ter sempre aqueles ali votando neles.
O que tem que fazer é o que fizeram na Finlândia, né? Quem tem programa social não vota.
É verdade, eu vi isso. É isso mesmo.
Ia ser maravilhoso.
Aí os governos deixam de fazer esse tipo de coisa, né? É. Porque eles, na prática, você compra de voto, né? Eles querem ficar...
Viva a Finlândia!
Viva a Finlândia! Viva Tomara Finlândia. Que isso aconteça no Brasil.
Ah, vai ser difícil demais.
Podia tanto, né? Sabe,
na próxima... Podia muito. Na próxima, depois que o mundo acabar e voltar de novo, né, senador? Você quer dizer isso? É. Senador, vai fazer aniversário agora, sabia? Dia 11. Convida lá, a Lê lá.
Está convidada.
Vai ser
uma grande
certeza.
Festa, dia 11, 19 horas, lá na Arena. Arena House.
Arena House, aqui perto da Estrutural, né? É o espaço da Sara Nossa Terra, né? Isso. Espaço.
Convidado.
Quantos anos, senador?
Eu vou.
Adivinha.
Quantos anos? Quantos anos você acha que ele vai fazer ali?
Eu chutaria uns 50.
60?
Tem 50 anos que ele 60. Chegou em Brasília, rapaz.
Não parece, não.
70 anos.
Não tem mais que chegou em
Brasília. Passa rapa, caramba, né?
70 anos?
Em Brasília, 70. 56 anos que eu estou em Brasília.
56 anos.
De Brasília.
É.
E nasci em 56. 70.
Filho do seu Antônio Careca e da dona Maria.
Três filhos e três netos.
Eu conheci os pais dos Alci.
Hoje eu peguei minha netinha, eu cheguei lá na casa do Serginho. Ela estava chorando. Aí peguei. Né, sacudi bastante assim, dormiu, botei ela no berço e fui embora. Mas é muito bacana, cara.
É bom demais.
Tem 20 dias.
Verdade.
Clarinha.
Ah, que fofo.
Bonitinha, filha do Serginho.
Neto é o filho com açúcar.
É. Entendeu? É porque o pai não tem obrigação de educar, né, cara? O avô. Quem educa é o pai e a mãe. O avô vai curtir, brincar, vai, né? A Paulinha tá aqui, Paulinha Coimbra, já é vovó. Já é vovó, rapaz. Tem três netinhos já. Você ainda não, né?
Não.
Você ainda não, né?
Não, mas olha, é a melhor coisa do mundo.
Cara. É verdade.
A Sofia vai fazer 9 anos já, segundo a minha.
Ale, deixa eu te falar um negócio. A gente se conhece há muito tempo, mas ficamos afastados um tempo, né? Você sumiu quando eu vi, você já estava com 500 milhões de seguidores. Como é que foi essa transformação? Eu tenho curiosidade. É bom ter o senador. Como é que foi essa transformação para esse mundo virtual? Porque você,
Luciano,
você tá ali, né?
Eu sempre gostei de política.
Você tá ali batendo 24 anos.
Eu tinha um perfil com 600 seguidores. E aí, na época do Bolsonaro, em 2017, eu escrevi um texto sobre o Bolsonaro contra o Lula.
Uhum.
Eu achei o texto maravilhoso. Eu falei, esse texto tá muito bom. Postei. Eu tive duas curtidas. Eu falei, não é possível. Só eu achei isso. Só eu penso isso sobre a política. Só eu tô achando isso do Lula. Não é possível. Aí eu abri, meu perfil era fechado, eu abri, falei, eu vou abrir. Eu não aceito esses dois, sabe, só essas duas curtidas. Vou abrir e vou testar, ver se realmente ninguém gostou, se é isso que as pessoas pensam. Uhum. Abri e começou. Foi uma loucura. Em uma semana eu tinha ganhado 5 mil seguidores e não sei quantas curtidas, já mais de 1.000 em uma semana. Eu falei, então eu não estou errada. Tem mais gente pensando como. E aí eu comecei a escrever textos. E fui escrevendo textos e postava e as pessoas gostavam muito. E foi, sabe, foi assim que começou tudo.
Legal. Muito bom. Eu sempre acompanho. Conheço ali há uns quase 30 anos, senador. Uns 20.
Era criança.
Era. Mais ou menos. 20 anos, né, Eli? Por aí, né?
É.
2026.
Não. 2000, a gente se conheceu em 2002.
2002, isso mesmo, 2002. Eu concordo com a Paula, foi em 98.
O quê?
98 ou 99.
Que a gente se conheceu? Não, foi 2002.
Foi. 98. Ah, não, a Paulinha foi em 98.
Foi,
né?
Quando eu comecei a trabalhar com o Omésio.
Sim.
Foi 2002.
Você trabalhou com a Média?
Trabalhei.
Fui eleito deputado distrital.
Três mandatos distritais?
Não, só um eu tive.
Distrital. O distrital foi um.
Três federais.
E o senador.
E agora governador.
Governador. Quer ser candidato a governador, senador?
Pré-candidato.
Pré-candidato a governador, a governo do Distrito Federal, pelo PL?
Maravilha.
Estou lá no PL, né? Pode ser agora. A batalha é dura, né? Tem 90 dias para a gente vencer essa batalha que está aí.
Verdade.
Mas
ser fácil não, né, senador?
Vai
ser fácil não.
Mas é isso, né, cara? Eu acho assim, a política também tem uma missão.
É um exercício, né?
Não, é missão. Acho que as pessoas nascem e têm a sua missão. A minha missão é essa, é fazer as coisas acontecerem, ajudar as pessoas como eu sempre fiz.
Mas quem decide é o homem lá de cima, né, cara?
Quando
se o homem,
fazer sua
se
parte,
homem
né?
quiser, esquece, meu irmão. Não tem nada que atrapalhe.
Conta dele. Mas eu fui pro Congresso, só para você entender. Eu fui secretário dois mandatos de Ciência e Tecnologia, do Roriz e depois do Arruda. E eu percebi, porque eu sou da iniciativa privada, uhum. né? Eu tenho escritório, tinha escola.
Precisava nem se meter com política, né?
Não, nem era afiliado, até porque eu fui contador, né, do Mário Covas.
Mário Covas,
né? Na campanha de Mário Covas. E aí, quando eu fui secretário, eu cheguei para fazer muita coisa, só que tudo que eu ia fazer não podia. Porque na área privada você faz o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública você só pode fazer o que é permitido. Então, eu fui para o Congresso para mudar as leis para poder executar, porque uhum. quem manda é quem tem a caneta, quem tem é governador. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o projeto para Brasília, o planejamento aqui, o planejamento estratégico, em 2011 eu comecei a fazer isso. Eu fui fazer a parte de desenvolvimento econômico, né? Nós temos que mudar a matriz econômica. Aí que eu percebi que ninguém tem escritura. Na área rural ninguém tem escritura, várias cidades ninguém tem escritura. E para você regularizar tem que ter lei. Então fui para o Congresso, aprovei lá. Né, todas as emendas que eu coloquei e aprovamos a regularização fundiária. Sem ela você não regulariza, mas com ela depende também de vontade política.
Verdade.
E uma das preocupações que eu sempre tive foi a educação profissional, porque na minha época você saía do ensino médio com uma profissão. Né? Isso acabou. Hoje você tem 22% dos jovens na faculdade e 78% dos jovens estão aí, no estudo e no trabalho. Então, eu sempre tive essa preocupação com o curso técnico. Né? Então, a gente trouxe, quando eu fui secretário, trouxemos o Instituto Federal, que não tinha nenhum aqui em Brasília. Né? Eu assinei um convênio para construir mais 9 escolas técnicas. E aí, lá no Congresso, eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio, que é exatamente para poder oferecer para os alunos da rede pública o itinerário profissional. A gente deu 5 anos para os governos implantar. Mas no Brasil você tem um problema sério, que aqui você não tem política de Estado, né? Aqui é política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Então, praticamente zerou aí o negócio da educação profissional. Ciência e tecnologia, eu mudei tudo. Não tem nada hoje de tecnologia e ciência no Brasil que não tem.
Né?
Eu botei inovação na Constituição, mudei toda a legislação do marco regulatório, exatamente para as coisas acontecerem, né? Essa aproximação da universidade com as empresas, porque a inovação está na empresa, o conhecimento está na universidade, mas eles não se comunicavam, né? Uhum. Então a gente mudou toda a legislação, faltava dinheiro, eu aprovei uma lei também proibindo o governo de desviar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então eu fiz o dever de casa, né? Eu fui o relator do Fundeb, aumentei recursos para educação infantil, educação profissional. Então eu fui lá para ajeitar, agora tem que executar, né? Então, e essa é uma preocupação que eu tenho. São poucos os políticos que vão para o Congresso, para o Senado e para a Câmara, pensando isso, né? De fazer as coisas, né, para que a gente possa executar. A maioria entra, né, por outras coisas.
E você, Lê? Até porque o nosso programa já está quase encerrando. Mas eu queria saber, qual é o propósito da Lê Chianelli na política? O que você pensa sobre...
Olha, Luciano...
Seu propósito, né?
O meu propósito... Eu vou falar aqui como... Não como jornalista. Eu vou falar como mãe.
Uhum.
Eu vou falar como cidadã brasileira.
Uhum.
Meu propósito é resgatar... Ajudar a resgatar o Brasil... Das mãos de quem está destruindo tudo, sabe? Das mãos de pessoas incompetentes. Volto a falar isso. Eu acho que a gente precisa, sim... De representantes que defendam, sim, a família, que defendam, sim, a infância, que defendam os valores, a vida, a fé, a liberdade. A gente está vendo a liberdade, todas as liberdades estão comprometidas. Eu falo como jornalista agora que eu sei que liberdade de imprensa eu não tenho mais. Perseguida o tempo inteiro. Liberdade religiosa, cristãos sendo perseguidos... Aqui no Brasil, judeus sendo perseguidos. Eu já recebi várias ameaças que pensam que eu sou judia. Eu não sou, mas eu defendo eles.
Estão sendo agredidos em lugares turísticos.
Sendo agredidos.
No Brasil,
isso é um absurdo.
É um absurdo completo.
Então eu quero
ir... Na Bahia, Fortaleza, se não me engano.
Eu quero ir para me juntar aos bons, as pessoas que estão ali realmente para fazer alguma coisa pelo país... Porque a gente está cansado, ninguém aguenta mais isso, sério. Foram 4 anos difíceis, 4 Poxa. Anos de muita...
Eles se superaram.
Todos os dias.
Eles se superaram, precisa
admitir.
Uma
novidade, uma coisa, sabe? E só coisas ruins.
Não tem notícia chega, boa, realmente.
Né? Eu acho que basta. Eu acho que a gente tem que colocar ali agora.
Não tem notícia boa, né?
É para isso, é por isso, sabe? Que eu quero...
É, meu sonho é acabar com o Fla-Flu, que esse Fla-Flu aí. É sério, porque a gente... não o Fla-Flu, o time de futebol, tá? O Fla-Flu que eu falo é...
A polarização.
É a polarização, né? Cara. Isso é péssimo para a democracia. Isso deixa o debate
não, o pior não é isso. O pior é que as pessoas não pensam no país. É. Né? Qual é o projeto de nação do Brasil?
É.
Tem.
Um país riquíssimo desse,
DF, né? Não tem. Cada um faz o que quer e tal. Cada ministério bagunça,
é como só para você ver, né, como é que é a coisa. Vamos fazer uma. Entrar no ramo. Vamos entrar no assunto futebol. O Brasil jogou com a camiseta azul contra a França, que não tinha nada a ver com a seleção brasileira. A mulher tentando emplacar um tal de brasa. Eu vou em estádio no Brasil inteiro, nunca vi a seleção brasileira ser chamada de brasa. Uma camiseta estranha, com a silhueta meio maligna, né?
Exatamente.
Aquilo não é por acaso, galera. Isso não foi feito acidentalmente. Perdemos para a França. França jogando com menos um. Aí voltamos com a camiseta amarela. O brilho voltou, rapaz. Pegamos uma seleção que o Brasil costuma ter muito problema, que é a Croácia, um time maço. E nós ganhamos da Croácia. Com a camiseta amarela. Parece que deu um brilho diferente para a seleção brasileira. Né? Será que as pessoas... É tão difícil, né, a gente poder... enxergar isso, né? Eu acho que pior do que... Queria até falar dessa questão
você
da camiseta.
Você está muito alegre, porque o Vasco ganhou ontem também. O
Vasco parece, empatou, né? Cara.
Ah, empatou no
Chetão. O Vasco, no último minuto, o Curitiba fez um gol.
Ixi, Mário. Isso aí estava 1-0.
Foi deprimente.
Você falou.
Ixi, mas, assim, eu acho que mais horrível do que ver a nossa seleção ter uma coisa chamada brasa, né? Foi ver o discurso da menina, né? Que é de Brasília, inclusive. Ela é de Brasília, essa design da Nike lá nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ela é de brasiliense, inclusive. Mas foi mais deprimente ver ela fazer o discurso em defesa do Brasa do que ver escrito na camiseta.
Progressismo.
Porque, nossa,
o progressismo não é nem, destruiu tudo.
É uma explicação, sim, que não fazia nenhum sentido. Eu não sei onde ela que tirou essa coisa.
Agenda woke, né?
Mano, não tem nada a ver, né? Tanto é que a reação do povo brasileiro foi
ninguém
imediata.
Aceitou.
Ninguém aceitou.
Ninguém aceitou.
O próprio presidente da CBF falou assim, não, pode tirar, isso aí não me representa, não. Né, senador?
É isso aí.
A camiseta nossa é amarela bonitinha mesmo. Amarela. Bonita, né? É. Foi que nós ganhamos os títulos, tirando de 58. Né? Não estavam vestindo com amarela. Mas 62, 70 e 2002 e 94 era amarelinha, né? Então vamos lá, vamos...
É isso aí.
O Brasil precisa caminhar, é isso. Meu amigo Dovan, muito obrigado.
Lulina.
Mais uma vez, todo mundo que participou. Galera, quem tá, manda esse programa, bota no seu...
Se falou muito rápido, Lulinha, eu falei que era Lulinha, né?
Eu também.
É Lulima.
Lulima.
Eu entendi Lulinha aqui, mas guys, será que tá chamando?
Olha, que isso sirva...
Eu ouvi isso também.
De uma reflexão para você, viu, Dovan? Cuidado de você não falar Lulinha. Lulima, muito rápido.
Mais
é
Lulima.
É, Luciano Lima. Obrigado, meu irmão. Divulga aí, galera. Manda esse programa para todo mundo. Bota nos stories, manda aí para todo mundo nos grupos. Valeu a pena esse debate. Muito obrigado, senador Isalci.
Prazer estar aqui.
Atleticano.
Galo. Tá jogando. Eu que eu entrei aqui, tava 1-0.
Para quem?
Pro Galo, né, relógio.
Atlético tava ganhando de quem, senador?
Chapecoense.
Ah, mas ele pegou um cachorro morto, né?
Lá no, em Chapecó, cara.
Ah, é? Tá tendo Flamengo hoje também, Palmeiras, né?
Daqui a pouco, é, 21
horas. É 21
horas.
Obrigado, minha amiga. Prazer ter você aqui.
Eu que agradeço.
Que alegria pela primeira vez.
Depois você bota lá na minha rede social, tá? Arroba Isalci.
Ela bota. Ela bota.
Colocar sim.
Conhecer os projetos nossos. É. Interessante.
Vou colocar sim. Eu que agradeço. Prazer obrigado, foi todo meu estar aqui com vocês. É, que programa você, maravilhoso.
Muito legal.
Me chama mais vezes.
Descontraído,
muito bom,
na hora. É.
Tranquilo.
Não, não vou falar o nome do pessoal, não, que mandou uma mensagem hoje. Que dia que você vai me manchar? Eu morri de rir porque ele mandou um texto tão engraçado, cara. Mas depois a gente conversa nos bastidores. Mas foi uma alegria estar recebendo você aqui. Muito bacana. Você tem uma cabeça boa demais. Tem
obrigada.
Que ir para o enfrentamento mesmo. Não pode ter medo. Tendo respeito, equilíbrio e conhecimento, o resto é resto.
É,
né?
Isso. Está nas mãos de Deus, sabia?
Quem tem conhecimento, a galera não tem como.
Eu já entreguei. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. E se for a vontade, se for esse o momento, vai ser.
É isso mesmo. Obrigado, Paulinha. Ninguém tá vendo a Paulinha aqui, viu, Dovan? Mas a Paulinha é amiga de... Ó, muito tempo, rapaz. Eu não vou falar a idade dela, não, que você não vai nem acreditar. Eu também não vou falar aqui também, não, tá? Se preocupe. É. Se eu falar a idade dela, você não vai acreditar quantos anos essa mulher tem, ô Dovan.
Eu chutaria os 34. Hã? Eu chutaria os 34.
Não, daria 25 pra ela. 25. Valeu, galera. Podcast é Papinho volta na próxima quinta-feira, dia 9. Nós vamos receber aqui, já vou adiantar quem vai vir. Nós vamos receber aqui a família do Rodrigo Castanheira, tá certo? Eu mandei tanto para os advogados, para a família do Rodrigo, quanto para os advogados dos acusados também. Estou esperando, deles eu tive resposta, dos outros ainda não. Estamos esperando, vamos bater um papo sobre esse caso, né, que precisa ser esclarecido, precisa botar alguns pontos, algumas vírgulas, algumas exclamações, para a gente poder entender o que aconteceu com essa morte brutal desse menino de apenas 16 anos, chamado Rodrigo Castanheira. A gente não pode normalizar e banalizar a violência. É preciso que os pais estejam presentes, orientando seus filhos, né? Igual eu faço sempre com os meus lá em casa, eu rezo o terço. Pode ter 30 anos, irmão. Quando chega, eu quero receber a ligação que cheguei bem, que estou bem. E assim, pai que acompanha não vai ter problema. Pai que tem diálogo com seu filho. Diálogo. É isso que precisa ter com a molecada hoje. Dovan? Boa, fica com Deus. A gente volta na próxima quinta-feira.
Um beijo. Te espero semana que vem.
A barba ficou baixinha, ó. Viu? Você reclamou que eu tava. Eu botei a barba.
Eu gosto assim.
Você gosta assim, né, Dom? Exatamente. Tá certo. Oh, meu Deus. Um beijo. Fiquem com Deus. Grande abraço.
Tchau. É isso aí, cara.
Maravilha. Vai.